Salve galera, o tema do vídeo de hoje é Bolsonaro vai ser preso? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, nos últimos tempos nas redes sociais se fala muito que Bolsonaro vai ser preso, falando que Bolsonaro está com medo da prisão, que Bolsonaro, a maior preocupação dele é perder o foro privilegiado de ser preso, e eu decidi gravar um vídeo sobre esse tema. Veja, antes de falar propriamente sobre Bolsonaro, a gente tem que falar sobre uma tendência de longa duração na história brasileira. O Brasil é um país da conciliação por excelência. Quando a gente pensa nos processos históricos no Brasil, raramente a gente passou a limpo o passado, percebe? Então, assim, ao fim da escravidão, por exemplo, a população escravizada não foi indenizada, não teve nenhuma política de reparação e o latifúndio continua existindo. Ao fim da ditadura do Estado Novo, do senhor Getúlio Vargas, ninguém foi punido pelas torturas, prisões, mortes, por ter mandado Olga para morrer no campo de concentração nazista, né? Olga Benário Prestes. Ao fim da ditadura empresarial militar, não preciso nem falar, né? Todos os torturadores, assassinos, carniceiros, sociopatas da ditadura, ninguém foi punido, né? A maioria, inclusive, morreu de velho e alguns estão vivos, até no governo, como é o caso do general Heleno, né? E você tem, fora os processos econômicos, né? O Brasil é o tipo de país que nunca universalizou o acesso à água, saneamento básico, nunca erradicou o analfabetismo, nunca fez uma reforma agrária. Meu irmão, o processo de modernização no Brasil é tão bizarro, tão absurdo, que, enfim, essa tarefa de campanha, né, viajando muito pro Pernambuco, a gente conheceu várias cidades, pô, que a galera não sabe o que é ter um sistema de transporte de busão. Transporte é mototáxi, cavalo, bicicleta, a pé e carro, as poucas pessoas que têm, sabe? Então, tipo, aqui historicamente é muito difícil a gente rever o passado, enfrentar os processos, a gente inclusive demarcar o campo político entre inimigos e adversários, né, políticos a serem enfrentados. Aqui a tendência é o assassino de ontem ser chamado democrata amanhã. E isso do ponto de vista de processos políticos, econômicos, históricos. Basta lembrar que, por exemplo, um dos principais motes da campanha de Lula em 2002 era reestatizar a Vale, né? A Vale do Rio Doce, quando foi privatizada no governo FHC, era a maior e mais importante empresa de mineração do mundo. A FHC entregou a Vale quase de graça, um processo ilegal, fraudulento, foi sancionado pelo STF, por aí vai. E aí, como a gente bem sabe, né, o presidente Lula, depois de eleito em 2002, enterrou a pauta, né, de reestatizar a Vale, assim como várias outras pautas, né, como derrubar a lei de responsabilidade fiscal, a contra-reforma do Estado, que foi operada no governo FHC pelo Bressa Pereira e por aí vai. Então, a gente tem que pensar a história brasileira com uma preocupação. Aqui nós temos uma tendência de longo prazo à conciliação, a ninguém ser punido. Ninguém ser punido que faz mal às classes populares, né? Porque, assim, nas revoltas da classe trabalhadora que tentaram enfrentar o poder das oligarquias, essas nunca passam incólume, né? Essas nunca passam sem um duríssimo banho de sangue. Vamos lembrar de Canudos, vamos lembrar do Caldeirão do Diabo, vamos lembrar de Contestado, vamos lembrar da Cabanagem, vamos lembrar da repressão ao Quilombo dos Palmares. Se a gente tem uma tradição histórica de conciliação com a burguesia, as elites, seus gerentes, a gente tem a mesma tradição histórica de passar o cerol na classe trabalhadora toda vez que ela tenta levantar a cabeça para ser sujeito protagonista na história. E aí, por que isso é importante, velho? Hoje, você pega os dois chamados principais candidatos de oposição ao Bolsonaro, Lula disparado na frente de Ciro Gomes, nenhum dos dois coloca como ponto central do seu programa, do seu discurso político, enfrentamento ao legado do golpe pra cá e passar limpo. Foi esse processo histórico e punir os responsáveis pelo golpe de Estado, pela Lava Jato, pelo genocídio que matou mais de 700 mil brasileiros, por toda a corrupção que está em curso, orçamento secreto e por aí vai. É, ficou muito visível isso no debate da Band, né? O debate dos presidenciáveis da Band, e o primeiro, que a nossa candidata Sofia Manzano foi excluída de maneira antidemocrática, a gente viu Lula basicamente com um discurso saudosista do passado. O Lula não tem proposta de futuro, o Lula reivindicou o passado, como foi o seu governo. Basicamente ele falou assim, ó, eu fiz um governo bom e aí se eu voltar vou fazer um governo melhor ainda. Percebe? Mas não foi falado em teto de gastos, nem pelo Lula, nem pelo Ciro, de revogar o teto de gastos, revogar contra a reforma trabalhista, revogar contra a reforma da Previdência. Não foi falado em revogar contra a reforma do ensino médio. Ciro Gomes respondeu duas perguntas sobre educação e não falou em revogar contra a reforma do ensino médio. O Ciro diz que quer que o Brasil tenha uma das 10 melhores educações públicas do mundo em 15 anos, sem derrubar a contra-reforma do ensino médio. Então aquele debate ficou muito claro. Ninguém falou dos militares, gente. Ninguém falou do genocídio durante a pandemia e da responsabilidade dos militares. Ninguém falou do golpismo dos militares. Então está em curso no Brasil um grande pacto de esquecimento nacional. Com exceção da Sofia Manzano, candidato PCB, com exceção do Léo Péricles, os presidenciáveis não fazem esse debate, não fazem esse enfrentamento. Não colocam na perspectiva de mobilizar, de politizar, de disputar a memória. Aqui em Pernambuco, por exemplo, é muito visível, né, como a gente faz um enfrentamento quase que sozinho. Faço um desafio a você, que é de Pernambuco, está assistindo. A única candidatura que já falou, que fala nas entrevistas da necessidade de derrubar a contra-reforma do ensino médio, o teto de gastos, é a nossa. Claro, isso não é a responsabilidade do governador do estado, mas pô, tô numa entrevista, tô num espaço público, tô aproveitando a visibilidade para ajudar a levantar a pauta, para dizer que isso é fundamental, inclusive para fazer um governo para a classe trabalhadora em Pernambuco. Pernambuco também tem uma das mais modernas refinarias da Petrobras, né, que é a refinaria Abreu Lima. Só a gente fala contra a privatização da refinaria Abreu Lima, que o Bolsonaro e o Paulo Guedes querem privatizar. E a gente aproveita, defende caráter público da nossa refinaria e aí liga todo o processo de desmonte e privatização da Petrobras, venda da BR Distribuidora, da TAG, dos gasodutos, da refinaria da Bahia, Lindolfo Alves, ao aumento do preço dos combustíveis, propondo inclusive revogar todas essas privatizações. Ou seja, há uma baixa disposição da frente ampla em torno da candidatura de Lula, que inclui PT, PCdoB, PSOL e por aí vai, e da própria candidatura de Ciro Gomes em passar limpo. O que foi esse processo, o que está sendo esse processo de destruição da soberania nacional, destruição dos direitos da classe trabalhadora, de piora acelerada das condições de vida desde o golpe em 2016 para cá? O Lula tem uma tática que é muito clara, né? Ele faz uma candidatura que não se compromete com nada para ser o mais ampla possível e depois que ganhar, vê. O Ciro Gomes se propõe a ser candidatura que tem um projeto, que vai apresentar um projeto e tal. Ainda dá alguns arroubos de fala, ainda promete alguma coisa aqui e ali, mas nada sistemático. Está se desenhando um novo pacto do esquecimento nacional, percebe? A gente nem lembra mais quem são todos os procuradores da Lava Jato. A gente só lembra do Moro e do Deltan. Os outros já foram esquecidos. Não vão pagar por nada, sabe? A gente nem lembra mais. Aliás, eu lembro, né? Mas muita gente esqueceu que a militarização do governo federal começou com o governo Temer. Muita gente esquece o papel do general Etchegói no governo Temer, né? O papel do Raul Jungmann, que agora anda assim com o Marcelo Freixo no governo Temer, percebe? O papel do próprio Braga Neto, a propósito, no governo do Michel Temer. Hoje, praticamente não se fala mais do que foi a matança em Manaus durante a pandemia, do escândalo da Prevent Senior, da tentativa de fraudar a compra de vacinas, do papel da própria burguesia brasileira em sabotar as medidas sanitárias necessárias para salvar as vidas durante o auge do Covid-19. Ninguém fala mais dos milicos. Eu, inclusive, sou uma das figuras públicas, enfim, dos candidatos, que fala quase que de maneira solitária, que faz o enfrentamento, o debate, a crítica ao partido fardado. Ou seja, está se criando um desenho em que ninguém vai ser responsável pelo que aconteceu no Brasil desde 2016 para cá. Talvez, no máximo, quem sabe, Bolsonaro. E quem sabe, viu, gente? E quem sabe, eu não duvido um acordão em que o Bolsonaro também não seja preso. E aí entra embaixo na vida política e fica por isso mesmo. E aí vejam, a gente tem experiências na história brasileira de tentativa, né, de passar a história limpo, como foi, por exemplo, a atuação da bancada do PCB no pós-Estado Novo na Constituinte, foi importantíssima. O PCB foi muito firme na defesa de revogar a Constituição fascista de 1937. Assim como durante os anos 80, o movimento popular, e isso culminou na eleição de 89 com Lula e com Brizola, colocou de maneira muito firme em perspectiva resgatar o programa das reformas de base que não foi realizado nos anos 60 porque veio um golpe militar. Então, aquela eleição de 89, ela tentou passar limpo todo o programa reformista que foi derrotado com o golpe de 64. Infelizmente, como a gente bem sabe, a gente não foi vitorioso. Só que nesse momento, mais uma vez na história brasileira, há essa tendência, né? Então, ah não, a ideia da galera é derrotar Bolsonaro nas urnas e só. E aí já já tá junto com Ciro Nogueira, tá junto com Arthur Lira, se brincar tá junto com Braga Neto, sabe? Tá junto com todo mundo que levou o país para a situação que a gente tá. Já normalizaram o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin já virou um democrata, já deixou de ser um assassino, carniceiro, responsável pelo uma das mais repressivas e cruéis políticas penais que o Brasil teve nos últimos 30 anos, sabe? Isso é problemático, porque quando a gente não enfrenta esse legado do passado, quando a gente não passa a memória limpo, quando a gente não tenta reverter os ataques que a burguesia conseguiu implementar, a tendência é daqui para pior. A tendência é sempre ir piorando, percebe? Então, assim, quando o Lula e Companhia Limitada, o PT e por aí vai, fez uma escolha de não enfrentar o legado do FHC, pelo contrário, conciliar, inclusive colocar para dirigir o Banco Central o Henrique Meirelles, que foi do governo FHC, isso teve consequências, gente. Hoje em dia, a privatização de serviços públicos em saúde, em educação, assistência social, por exemplo, é gigantesca, porque nunca foi revista a lei de responsabilidade fiscal, nunca foi revista a contrarreforma do Estado feita no governo FHC, e repito, comandado pelo Bressa Pereira. Para vocês terem uma ideia, é muito raro, concurso público para assistência social, políticas públicas na área de assistência social, promoção e proteção dos direitos humanos. São basicamente tudo feito por OSs, em contratos precários. Então, disso tá cada vez mais se espalhando para todas as áreas, pô. Então, é um legado do governo FHC que nunca foi enfrentado e que agora se acelera cada vez mais. Ou seja, quando a gente não tenta construir uma memória de antagonismo, de dizer assim, meu irmão, isso não é aceitável, a gente precisa criar uma condição para que essas coisas nunca mais aconteçam. As coisas vão se acumulando, sabe? É como se fosse um solo, vai se sedimentando camada por camada de desgraça. É isso. Note que Bolsonaro foi eleito no Brasil, não é aquela eleição roubada com todos os problemas que a gente sabe, mas veja, Bolsonaro não seria eleito presidente na Argentina. Bolsonaro não seria eleito presidente no Chile. Bolsonaro não seria eleito presidente na Venezuela. Bolsonaro não seria eleito presidente na Bolívia. Não é porque ela não se elege direita, a direita também ganha as eleições, mas o que aconteceu foi a vitória de um candidato fascista que ganhou a eleição reivindicando o legado da ditadura empresarial militar. Se a gente tivesse passado essa ditadura limpo, se a gente tivesse enfrentado, se a gente tivesse conseguido vencer, será que Bolsonaro ia conseguir se eleger? Um discurso que ele usou em 2018? Eu acredito que não, percebe? E aí, veja, é claro que não é fácil, gente. É claro que não é um negócio só de desejo, é claro que não é voluntarismo, é claro que existe a correlação de forças, sabe? A famosa correlação de forças, mas a correlação de forças, ela é criada, gente. E ela é criada a partir da nossa atuação política, do nosso discurso, de como a gente pauta o debate político, de como a gente se coloca para debater. Se a gente aceita a lógica de que vamos esquecer tudo, vamos fazer um grande pacto, é daqui pra frente. E, tipo, como é que a gente vai criar a correlação de forças para passar limpo, prender os canalhas da Lava Jato, para criar as condições políticas e institucionais para que uma Lava Jato nunca mais se repita, para punir todos os militares responsáveis pelos escândalos de corrupção e pelos mais de 700 mil mortos na pandemia? Gente, desculpa, eu não acho normal andar de braço dado com Eunício Oliveira. Que é inclusive da terra de Cauê, né? Lá do Ceará, Cauê já bebeu com ele. O Eunício Oliveira foi um dos principais arquitetos do golpe e tudo que veio depois. Eu não acho normal. E aí, veja, nenhum problema unidades mais amplas, táticas, para alguns objetivos imediatos. Eu já dei esse exemplo várias vezes. Quando a gente estava no passado nas ruas protestando em defesa da vacina, o João Dória estava defendendo a vacina também. Na prática, a gente estava numa unidade tática objetiva com o João Dória. Eu nunca deixei de chamar o João Dória de canalha, carniceiro e assassino por causa disso. Mas tranquilo, suave. Vacina, vacina, tamo junto. Sabe? Agora, a gente precisa pensar o que a gente está construindo de futuro para o nosso país. Eu pergunto a você: você quer, mais uma vez, criar um grande pacto de esquecimento nacional, atuar na perspectiva de daqui para frente não vamos olhar para trás? não passar nada limpo. Se você é militante, como é meu caso, você já ouviu milhares de vezes o discurso de que o Brasil é o único país que não puniu os militares, os torturadores da ditadura, e é por isso que esse país até hoje tem tanta violência. É um dos motivos que a polícia é tão violenta, que tem tanta tortura nas delegacias, tortura nos presídios, tortura nas favelas. Sabe? Tenho 10 anos de militância, eu vi isso minha militância inteira. As consequências de não ter passado a limpo o legado da ditadura empresarial militar e como isso se reflete nos dias atuais. Eu não estou aqui para julgar a geração do final dos anos 70, começo dos anos 80, dizer se dava para fazer mais, se fizeram errado. O que eu sei é, a gente não conseguiu passar isso a limpo. E eu, particularmente, gente, eu estou disposto a lutar, a não contribuir com esse pacto de esquecimento nacional, porque se eu tiver filhos e netos, eu quero dizer para eles no futuro, mesmo que a gente for derrotado, eu quero ter no mínimo, quero vencer, mas eu quero ter no mínimo a consciência tranquila de dizer, não, pô, eu tava lá e não deixei esquecer, fiz o máximo que eu pude, falei dos 700 mil brasileiros mortos durante a pandemia, daquela barbárie que foi feita em Manaus, do escândalo da Prevent Senior, da compra superfaturada de vacinas, dos mais de 7 mil militares roubando dinheiro público, se apropriando de dinheiro público, que tiveram participação direta no genocídio brasileiro, da Lava Jato, daqueles que apoiaram o teto de gastos, a contra-reforma trabalhista, a contra-reforma da Previdência, que entregaram a BR distribuidora de graça, que atacaram a Eletrobras. A gente tava lá fazendo a luta, fazendo a resistência, denunciando, não deixando que nossas pautas fundamentais sejam esquecidas. Eu acho que o mínimo que a gente deve, não pela gente, mas gerações futuras, é tentar não repetir mais uma vez o histórico brasileiro de conciliação, de olhar daqui para frente, de se juntar e que no final todo mundo que está no governo Bolsonaro agora é de boa e só Bolsonaro talvez, quem sabe, seja preso. E aí, como eu já disse, né? Talvez, quem sabe, Bolsonaro seja preso e o Ciro Nogueira continua se pá virar ministro de um possível governo que vai vencer o Bolsonaro. Percebe? Eu faço uma chamada, uma reflexão a vocês. Assim, de novo, a gente vai aceitar isso de novo? Quando é que a gente vai lutar para fazer uma correlação de forças em que isso não seja possível? A gente fala tanto que a abolição brasileira foi inconclusa, né, que é uma falsa abolição, que é uma abolição que nunca reparou os mais de 300 anos de escravidão, mas quem hoje defende que nessa lógica de frente ampla a gente tem que olhar daqui para frente e não dizer mais nada, tá atuando como o Rui Barbosa, que mandou queimar os documentos da escravidão e falou, ó, daqui para frente, esquece isso, resolvemos o problema da escravidão no Brasil. Se a gente quer ver Bolsonaro preso, se a gente quer ver a família de Bolsonaro pagando pelos seus crimes, se a gente quer criar as condições políticas e institucionais para que nunca mais surja um Bolsonaro no Brasil, a gente precisa dessa vez militar muito e tentar criar correlação de forças para passar a limpo a sua história recente. A gente não pode esquecer, a gente não pode fingir que o que aconteceu passou e já era. A gente tem que ter uma posição firme e negociável pela derrubada de todas as contrarreformas, pela derrubada de todas as privatizações, recuperar todo o nosso patrimônio público que foi entregue, recuperar todos os nossos direitos trabalhistas, enfrentar a violência policial e fascista que cresce cada vez mais, e mais do que isso, não aceitar uma política de esquecimento, não aceitar os responsáveis pelo buraco que o Brasil está. Eu acho que esse é um desafio da nossa geração, é um desafio para todo mundo, é um desafio para mim que tenho 32 anos e eu espero no futuro poder dizer que eu tentei, que eu contribuí para a gente não ter um novo pacto de esquecimento nacional, porque de esquecimento em esquecimento esse país é cada vez pior, esse país é o eterno país do futuro e esse futuro nunca chega para a nossa classe trabalhadora, para as maiorias. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e fazer tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.